Oiê, mais um episódio de podcast começando. Eu tô adorando essa experiência de ter esse canal de comunicação aqui com vocês e por vários motivos. É fácil pra eu gravar, eu posso fazer a qualquer hora e em qualquer lugar, eu preciso só do meu celular e mais nada. A pós-produção é muito simples porque é só áudio, não tem muito mistério pra deixar o episódio pronto. E eu sei que pra quem escuta é um momento muito mais íntimo do que ver uma live ou um vídeo meu. O podcast, ele dá essa sensação de proximidade que é muito legal. E eu sei disso porque eu mesma sinto isso quando eu escuto os podcasts que eu gosto. E esses dias eu resolvi experimentar um podcast novo de alguém que eu não conhecia ainda, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar. Cliquei, gostei da imagem ali que me apareceu. Cliquei para ouvir. E a sensação foi tão boa, parecia que ela estava falando, que ela estava conversando diretamente comigo. E aí eu entendi melhor o que, que as pessoas sentem quando elas me dizem que o que eu falei aqui no meu podcast parece ter sido diretamente para ela, sabe? É muito mais gostoso só ouvir. Num vídeo, a gente se distrai com um monte de coisa que tá vendo, se distrai com outras coisas que estão acontecendo, e com o áudio nem tanto, é um momento mais íntimo, e que tu precisa estar mais presente para prestar atenção e ouvir completamente o que a pessoa tá falando, e acho que isso faz toda a diferença para quem escuta, e para mim também é. Porque eu sei que quem tá ouvindo do outro lado vai ter uma experiência bacana e isso para mim é bem valioso. Então, esse é um canal de comunicação do Viver de Craft que veio para ficar. Eu espero que tu esteja gostando de ouvir tanto quanto eu estou gostando de fazer. Então, aguarde que vamos ter mais episódios aí pela frente por um longo tempo, eu espero que sim. E pro assunto de hoje, embora não pareça, isso que eu falei até agora tem muito a ver com o que eu trago para hoje e eu vou te contar por quê. Esses tempos, eu parei para refletir sobre todas as minhas experiências ao longo da vida, desde a adolescência, de ter um negócio criativo fazendo o que eu mais gostava. Eu percebi um padrão, digamos assim, perigoso ou prejudicial, talvez, em todas essas experiências que eu tive, essas tentativas, essas ideias que eu tive ao longo da vida de criar um negócio, viver fazendo, vender as coisas que eu criava. E hoje, por causa do Viver de Craft, eu acompanho um monte de outros negócios criativos e eu vejo esse padrão perigoso, digamos assim, né? Perigoso, vamos ficar com prejudicial, que eu acho que é mais adequado. Eu vejo também esse monte de outros negócios criativos onde isso também acontece e eu já vou te dizer o que que é. Eu só me dei conta com mais clareza desse problema agora que eu passei por mais uma experiência de criar um negócio novo a partir do que eu gostava de fazer, só que dessa vez o processo de dar vida para um negócio novo começou para mim de um jeito muito diferente do que todas as outras ideias que eu já tive. Ele começou do jeito que todo negócio criativo deveria ser, mas não é. É algo que eu já ensino para os meus alunos há tempos, mas só agora é que eu liguei alguns outros pontinhos bem importantes e as coisas passaram a fazer ainda mais sentido e por isso eu quero compartilhar contigo aqui no podcast. Todas as minhas experiências empreendedoras do passado, embora eu nem soubesse que eu estava tentando empreender muitas dessas vezes, tanto as ideias que nem saíram da minha cabeça, até as que ganharam o mundo de alguma forma, que foram, viraram negócios realmente, em todas elas eu comecei do mesmo jeito e com a mesma motivação. Do jeito que quase todo mundo da área criativa começa. Um jeito que tem uma forte motivação inicial, mas com o passar do tempo, ele mais atrapalha do que ajuda. E esse jeito é começar um negócio a partir da paixão por um produto ou por uma técnica ou pelo simples prazer do fazer manual. Quem é que não se identifica aí? Levanta a mão quem se identifica com essa situação de começar o seu negócio a partir e unicamente, exclusivamente da paixão por um produto, de uma técnica ou do prazer do fazer manual. É assim com muita gente. A gente ama criar e produzir, ama o universo criativo e artesanal e quer espalhar o que a gente cria pelo mundo. É natural, a gente quer ver o que a gente ama fazer agradando outras pessoas também. Mas quando isso vai para o mundo, quando isso vira negócio, o fazer só porque gosta se torna muito pouco. Praticamente todos os teus concorrentes também fazem o que fazem pelo mesmo motivo, só porque amam fazer aquilo ali. E praticamente todo esse mercado artesanal, como eu tenho acompanhado, sofre do mesmo mal, a falta de criatividade nos negócios. De uma forma geral, nós criativos, a gente é muito bom em criar produtos lindos, de inventar coisas, de aprender técnicas novas, de criar produtos novos, mas quando se trata de usar essa criatividade para se diferenciar do resto do mercado, para ganhar destaque, encontrar as pessoas certas que vão comprar os teus produtos, de pensar quais assuntos trazer para as redes sociais, por exemplo, na hora de usar a criatividade para essas outras coisas, parece que o cérebro trava. Falta profundidade, falta criatividade, falta empatia pelas pessoas que estão, digamos assim, do outro lado do balcão, sabe? O que que elas querem? Pelo que elas se interessam? Como é que o teu trabalho pode ajudar a vida delas? Quem aqui não se retorce todo quando eu falo, e falo bastante sobre isso, sobre conhecer bem o seu público-alvo? E quando eu falo que não dá para postar só produtos e frases motivacionais no Instagram? Tem gente que sua frio quando eu falo dessas coisas. E isso acontece quando se tem um negócio com uma única motivação, a paixão pelo produto e só. Na hora de enfrentar o mundo real, o mercado cruel, os clientes impiedosos, o fazer só porque gosta é muito pouco. Ninguém se mantém no mercado assim por muito tempo. Ter um negócio pautado só sobre um gosto pessoal é ter uma visão muito limitada do que se pode trazer para o mundo. Tu já deve ter percebido que não adianta só criar um produto lindo e bem feito e botar à venda. Não dá, não funciona, não vai pra frente. A concorrência é muito grande, tem muita gente fazendo as mesmas coisas que tu. E os clientes, eles fazem escolhas baseadas em preço. Quem vende por um preço mais baixo é quem leva no final das contas. E isso é péssimo. Tá nesse mercado onde a concorrência só se dá por preço, é a última coisa que tu pode querer na vida. Para tu ter destaque, é preciso mais. Para conquistar os melhores clientes e que valorizem o teu trabalho, é preciso mais do que um produto lindo e bem feito. Se tu tem um desses negócios que são autocentrados, em que o centro deles são os produtos que tu cria, o teu universo criativo e só, a tua visão é muito limitada, tu tá com a visão muito fechada. Quando a gente tem um hobby, tá tudo bem só se preocupar com um produto bonito, bem feito, se ele tem bom acabamento, se ele ficou como tu queria, se dá pra exibir ele por aí, pra todo mundo, com orgulho. Mas pra ter um negócio, tu vai precisar ampliar essa tua visão pra além desse teu universo criativo. Quando eu trabalhava com festas infantis, era assim. Eu me apaixonei pela ideia de transformar ambientes em uma festa linda e só. As minhas clientes amavam o resultado, mas eu tinha um problema que me incomodava muito. Eu não conseguia me colocar no lugar das minhas clientes. Eu não entendia nem por que alguém gastava tanto para fazer uma festa que durava só algumas horas. Eu achava um desperdício. Percebe-se que eu estava no mercado errado, né? Totalmente errado. Eu fazia algo, eu entregava algo que eu não entendia por que as pessoas pagavam. Mas tudo bem, a vida tratou de corrigir esse erro. É que a minha motivação naquele momento, naquela situação, era criar o produto e pronto. Eu não tinha outro propósito além de fazer o que eu gostava e não entendia nem a motivação das pessoas que me contratavam. Era muito louco isso. Isso me incomodava e eu não sabia muito bem por quê. Eu não entendia o que estava acontecendo. Mas eu não deixava de gostar de fazer os meus produtos, de criar as minhas festas. Aquilo era um grande prazer para mim, mas o resto todo era um fardo, era tudo muito pesado e eu não conseguia me conectar com as pessoas que eu atendia. Era um negócio centrado só em mim, no meu prazer de criar e produzir. Só que isso se parece muito mais com um hobby do que com um negócio de verdade e com um propósito genuíno. Ter um hobby é quando a gente faz algo que gosta e aí torce para que outras pessoas gostem o suficiente para nos pagar pelo que a gente está fazendo, né? Isso é ter um hobby. A gente só torcer para que outras pessoas gostem também. E esse era o meu erro. Aquilo já não era mais um hobby e eu tratava como se fosse, sem saber. Isso não podia mais ser só para mim. O negócio tem que estar, assim, de acordo com o que eu gosto, do jeito que eu gosto, mas quando um hobby passa a ser um negócio, o teu trabalho passa a ter um impacto, por menor que seja, na vida de outras pessoas. As tuas decisões não podem mais ser, ai, porque eu gosto, vou fazer assim porque eu gosto disso, vou fazer, vou criar tal coisa porque eu gosto, porque eu quero. As coisas passam a ter um propósito muito maior, que é encontrar, encantar e se conectar com as pessoas que são mais importantes, as pessoas mais importantes no teu negócio além de ti, as pessoas que são impactadas por ele, que é o teu público-alvo. Anos atrás, eu achava que me fechar no meu cantinho, fazendo as minhas festas, fazendo elas ficarem cada vez mais lindas, cada vez mais atraentes, melhorando cada vez o meu produto, eu achava que isso era o suficiente para o meu negócio se desenvolver e atrair mais as pessoas. Mas eu não tinha ideia que me fechar no meu universo criativo era a fonte de muitos dos meus problemas. E o maior deles, usar as redes sociais para atrair mais pessoas. Esse era um dos meus calcanhares de Aquiles, e eu tinha alguns. Esse era um dos grandes problemas do meu negócio. Por eu só olhar para o meu próprio umbigo e só pensar nos meus produtos e nos problemas do meu negócio, eu não sabia o que postar ou que assuntos trazer para que as pessoas se interessassem pelo meu trabalho, para que seguissem o meu perfil no Instagram ou no Facebook e para que comprassem ou indicassem o que eu fazia para outras pessoas, para atrair mais pessoas. Fazer o meu trabalho só porque eu gostava não me permitia enxergar nada além do meu produto e do meu negócio. Eu só via o meu problema e o meu universo, o universo do meu negócio. Eu era cega para o real problema que o meu trabalho resolvia para as pessoas, para quem ele se destinava, e eu não enxergava o rico universo dessas pessoas. Quando a gente faz só porque gosta, não consegue ver muito longe, não consegue ver o universo de possibilidades que se pode criar, não consegue gerar conexão com as pessoas porque o foco tá só no produto e só no negócio, em como fazer um produto melhor, mais barato, qual produto novo criar para chamar mais atenção, como ter mais curtidas, como ter mais seguidores, como ganhar mais dinheiro fazendo o que gosta. E essas preocupações, elas são inerentes a quem tem um negócio, mas quem quer se destacar precisa enxergar fora dessa bolha, precisa enxergar quem está do outro lado do balcão. É preciso gerar empatia, gerar um senso de comunidade, de pertencimento, de confiança. É isso o que é necessário para se destacar no mercado e conseguir vender mais. Já na minha última nova ideia de negócio, que eu já contei em episódios anteriores aqui, volta e meia ele vai voltar, mesmo esse negócio ainda, ele está em stand-by, eu não sei quando eu vou voltar a retomar ele, mas ele me trouxe em tão pouco tempo, ele me trouxe tanta aprendizagem que eu preciso compartilhar com vocês cada pérolazinha que ele me trouxe. Então, nessa última empreitada que só começou, tudo foi muito diferente. A minha paixão nessa empreitada nova não era pelo produto, era pela solução completa que eu podia oferecer para o público que eu queria atrair. Essa era a minha paixão, pela solução completa e não pelo produto. O produto era só um pedaço dessa solução. Inclusive, o produto, ele poderia mudar a qualquer momento, porque ele não era o foco principal, mas essa solução completa que eu queria trazer para as pessoas, e era por essa solução que eu estava apaixonada. O produto em si, que eu ia colocar no mundo, no mercado, era um cesto de tecido redondo ou quadrado, ainda estava em testes, com alça, para guardar brinquedos. Não tem nada de inovador, eu não inventei nada, tem vários modelos por aí, mas o que a minha cabeça criou a partir dessa ideia inicial foi um universo imenso de possibilidades. Eu já sabia com clareza quais assuntos eu poderia trazer para as minhas clientes. Eu podia falar de decoração, de organização, de brincadeira com as crianças e outras coisas nesse universo que seriam importantes para o meu público-alvo, que parcerias trazer, lives, que assuntos que eu poderia fazer em lives, como seria toda a dinâmica do meu negócio, dessa conversa que eu teria com as minhas clientes, que não fosse só em torno do meu produto e compre aqui, ó, o meu produto, ó, o preço, ó, a promoção. Não, tem um universo muito maior por trás disso e eu consegui visualizar isso tudo logo do início. E tudo isso por causa de uma ideia inicial de ajudar a resolver um problema, o da bagunça com os brinquedos em casa. O meu propósito era ajudar a melhorar a vida de uma família com crianças em casa e isso poderia tomar formas muito variadas, tanto de produtos como de assuntos para trazer para esse público. Se eu tivesse focado só no cesto de tecido e na minha paixão por ele, certamente eu me perderia no meu mundinho de como tornar esse cesto mais bonito e mais atrativo, ou que estampas criar, ou como fazer ele de maneira mais barata para ganhar da concorrência. Ia postar só fotos dos meus produtos nas redes sociais porque, afinal de contas, é o único assunto que eu gosto e aí ia ficar com raiva das pessoas porque elas não curtem as minhas fotos lindas, ia ficar com ódio do Instagram porque ele mudou o algoritmo e com raiva do mundo porque as vendas não acontecem. E nada disso tem a ver com a pessoa que está do outro lado, a pessoa do outro lado do balcão. E também não ajuda nenhum negócio a se destacar e muito menos a vender mais. Não te ajuda a ser mais criativo nos negócios. Então, minha gente, pensem fora das suas próprias bolhas. Abram os olhos e enxerguem quem está do outro lado, quem são as pessoas que são impactadas pelos teus produtos, o que mais tu poderia trazer para essas pessoas além do teu mundinho. Preocupe-se com o mundo delas, que um universo cheio de possibilidades vai se abrir para ti. Não precisa começar de novo para começar do jeito certo. Dá para corrigir isso tudo no meio do percurso também, sem problema nenhum. Nos meus cursos a gente fala bastante sobre isso, porque não adianta saber usar o Instagram, saber dar o preço certo nos teus produtos, saber as estratégias para se destacar nesse mercado super concorrido, se tu não sabe quem tu quer atingir e como o teu produto vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Aliás, isso me faz lembrar dos meus alunos queridos, que se não fossem por eles, esse meu trabalho de trazer conteúdo gratuito para todo mundo não seria possível. O Viver de Craft, ele só existe porque eu tenho alunos lindos que confiam no meu trabalho e sabem que eu posso ajudar ainda mais no negócio deles dentro dos meus cursos. Todos os meus alunos fazem parte da minha história e eu só tenho a agradecer a essa gente linda que confia no meu trabalho. E diga-se de passagem, tu também tem a agradecer para eles. Se tu ainda não é aluno e tá gostando desses conteúdos que eu trago aqui, tu só tá ouvindo isso por causa deles. Eles é que patrocinam, digamos assim, esse conteúdo que eu trago pra ti de forma gratuita. Então, manda boas energias pra eles, porque eles estão te ajudando também. E sobre o que eu falei no início, de estar amando fazer podcasts e que isso tem a ver com o assunto desse episódio, é que como eu conheço bem o meu público, sei do que ele precisa e me encanta a ideia de estar ajudando com o meu produto, que é o meu conhecimento, não me faltam ideias para criar coisas bacanas para vocês dia após dia. Porque quando a gente se apaixona por resolver o problema de quem a gente quer atrair, as possibilidades são infinitas. O produto eu posso mudar, ele pode se transformar em vários cursos diferentes, pode virar podcast, vídeo, palestras, até produtos físicos, eu posso criar coisas físicas para ajudar empreendedores criativos, sim, por que não? E mesmo o produto mudando completamente, o propósito e a minha paixão continuam. Mesmo que apareça mais gente fazendo a mesma coisa, mesmo que a concorrência cobre mais barato que eu, a minha capacidade de me reinventar e continuar te entregando soluções que tu precisa e não só o que eu gosto, o meu propósito e o meu objetivo contigo não vão ser abalados por isso. Claro que eu entrego o que eu gosto, não vou fazer nada que eu não goste de fazer, mas tem muito mais por trás disso. A decisão final é minha do que eu vou entregar e como eu vou entregar, mas tu aí do outro lado é que me ajuda a tomar essas decisões. De um jeito ou de outro, tu me ajuda a encaminhar as coisas que eu gosto de maneira que fique boa pra vocês também. E isso é ter um negócio com propósito e não um negócio baseado em um gosto pessoal e só. Deu para entender? Faz sentido para ti isso tudo? Tu consegue visualizar o que eu falei no teu negócio, na tua realidade? Eu vou adorar continuar conversando contigo sobre isso em outros canais também, então não deixa de me contar o que tu achou. Ah, e sobre como ter sempre ideias pro teu negócio, esse é o assunto que eu vou trazer no próximo episódio. Então, fica ligado para não perder o que vem por aí. Por hoje eu fico por aqui, um grande beijo e até mais. Este foi o podcast do Viver de Craft. Eu espero que tu tenha gostado e saiba que o melhor dessa conversa acontece nas minhas redes sociais. Procura por Viver de Craft no Instagram e no Facebook e me conta no post desse episódio o que tu achou desse assunto. Valeu a pena? Me conta tudo por lá para continuar essa conversa. E a gente se fala então no próximo episódio.